dos Trabalhadores. Passo a palavra nesse momento ao senhor José Calixto Ramos, presidente da Nova Central, que muito colaborou também para esse evento acontecer. Ele disse que, como ele tem uma idade maior que a minha, porque estavam disputando eu, um desembargador, e quem era que tinha mais idade aqui. Eu quis ganhar dela, mas ela me ganhou por 2 aninhos só. Por 2 aninhos. E o Calixto que ganha de mim. Então ele está pedindo que eu seja tolerante com ele. Presidente da Nova Central, José Calixto, com a palavra.
Deixaram uma caneta aqui, ó. Caro senador Paulo Paim, eu queria preliminarmente lhe cumprimentar e a todos e a todas as autoridades que compõem a mesa, cumprimentar o plenário, os dirigentes sindicais presentes, sindicatos, federações, confederações, centrais sindicais, e, claro, dizer da satisfação de estar participando desse trabalho. Na verdade, eu havia escrito um improviso, mas depois de analisar com mais cautela, pensei que falar sobre terceirização para os componentes da mesa e para esse plenário especial seria mesmo que pretender ensinar reza a padre. Como eu não fui nem coroinha, eu vou evitar a demora, naturalmente, desse improviso, mas tem que falar alguma coisa ainda que não foi falada. Por exemplo, quando se fala terceirização em números, estima-se que o contingente de terceirizados no país seja de cerca de 12 milhões de trabalhadores terceirizados. Número que, com certeza, está subestimado, tendo em vista que grande parte dos terceirizados estão ainda na informalidade. Quem são os trabalhadores terceirizados? Homens e mulheres que permanecem 2,7 anos a menos no emprego, comparativamente ao trabalhador contratado diretamente. Os trabalhadores terceirizados têm maior jornada de trabalho semanal, com 3 horas a mais em relação aos contratos diretos. Ganham aproximadamente 25% menos do que os contratados de forma direta. E estão vulneráveis aos acidentes de trabalho, considerando que a cada 10 acidentes, 8 ocorrem entre terceirizados. Mais um dado que é importante chamar a atenção é o efeito da terceirização para os trabalhadores, que de certa forma já foi exposto aqui por vários dos oradores que me antecederam. Mas nós poderíamos levar em conta já a redução de salários e benefícios, o aumento de jornadas de trabalho, a instabilidade no emprego, maior rotatividade, quebra da solidariedade entre trabalhadores, piora as condições de saúde, segurança no ambiente laboral, desorganiza a representação sindical e diminui a qualificação da força de trabalho. Para os empregadores, a primeira vista, sem precisar analisar muito profundamente, o que é que resulta? A redução de custos ou a transformação de custos fixos em custos variáveis? E aí vem uma pergunta que creio que todos têm a resposta. Ora, se nós temos uma legislação que rege as relações capital e trabalho, devidamente consolidada, através da CLT e da própria Constituição da República, por que o empresário reluta tanto para desprezar esse texto consolidado e partir para o contrato de trabalho terceirizado? Salvo melhor juízo, a resposta é exatamente porque o trabalho terceirizado diminui custos da mão de obra e a consequência da redução dos custos, a nosso juízo, é o aumento do lucro. Sinceramente, eu não vejo nenhuma outra resposta com relação à terceirização. E ainda mais, enfraquece a organização dos trabalhadores exatamente por meio da pulverização das atividades em diversas empresas de menor tamanho, o que dificulta a capacidade de mobilização e facilita o controle dos movimentos sindicais. Ainda burla, com certeza, as conquistas sindicais através da terceirização de atividades de forma a fragmentar a organização sindical. Então, esses pequenos detalhes que nós levantamos, para nós que trabalhamos nesse projeto desde 2004, o projeto 4330 é de 2004, que tomou o número 30 nesta casa. Então, a confederação, ou eu posso dizer sem sombra de dúvidas, as confederações nacionais de trabalhadores, a nova central sindical de trabalhadores,
um minuto,
é peremptoriamente contrários à aprovação desse projeto. Mas é preciso chamar a atenção também e ficar de olho nesta casa. Aqui tramita um projeto de terceirização pior do que o projeto que foi aprovado pela Câmara. É o projeto 87 do ex-senador Azeredo, de Minas Gerais, que tem como relator hoje ministro da Indústria e Comércio, o senador Armando Monteiro Neto. Considerando essa dificuldade que temos de combater o projeto, as centrais sindicais terão, na próxima segunda-feira, uma reunião com todas as centrais, aonde discutiremos a possibilidade até de uma greve geral, desde que todas as centrais estejam de acordo. Isso será decidido na próxima segunda-feira. Aí nós já faríamos um alerta e até um apelo aos dirigentes sindicais que participam deste ato. Para mim, falar sobre greve geral é muito fácil, mas quem para é o trabalhador lá no fundo da fábrica. É o sindicato de base quem tem esse poder de parar ou não parar o trabalho. Então é preciso que cada um de nós, dirigentes sindicais das mais variadas categorias profissionais, grupos profissionais, planos confederados, tentar conscientizar a base propriamente dita para essa possibilidade de paralisação. Porque exatamente eu não paro ninguém. Quem para são os colegas. Então não adianta eu vir aqui e dizer, olha, vamos fazer uma greve geral. Sou eu que vou parar? Não. O trabalhador está conscientizado para fazer essa parada, ele vai raciocinar logo, e quem paga os dias que eu deixar de receber meu salário?
Concluindo,
então, nós precisamos dizer
líder
a eles que o que nós queremos é dar uma demonstração de organização da classe trabalhadora. Não para receber o salário de um, dois dias que tiver que parar, mas para não ser mais prejudicados com a restrição de direitos, a dificuldade de acesso à própria Previdência Social, aos direitos da Previdência e a eliminação de vários direitos que nós conquistamos ao longo dos anos. Então, eu queria deixar aqui esse alerta e dizer ao senador Paulo Paim que o evento comandado por Vossa Excelência, que é exatamente esta sessão, naturalmente terá uma repercussão muito grande, porque aqui, através da organização das próprias confederações, que muitas vezes são relegadas da política de um modo geral, mas organizaram-se e estão aqui com todos os seus trabalhadores. Nós queríamos agradecer a Vossa Excelência esse momento, exatamente porque nós estamos precisando, talvez, é dar informações. Há muita gente desinformada e nós somos responsáveis por essa falta de informação. Então fica o nosso apelo aos dirigentes sindicais, de um modo geral, com relação às suas respectivas bases, e o nosso agradecimento a Vossa Excelência. Muito obrigado.
Muito bem, senador. O líder presidente da Nova Central, José Calisto.